Oi, Rafa, tudo bem?
Bom
Bom
dia.
dia,
Beverly. Bom dia, ouvintes da rádio. Um prazer estar aqui mais uma vez para uma pauta tão recorrente no nosso dia a dia, né? Quanto aquela sinusite chatinha que nos pega sempre nesse período de inverno.
E tem pessoas que têm uma por ano, né? Começa no início do ano e termina lá no final, né? É uma só por ano, o ano inteiro.
É uma sofrência única.
E incomoda muito. Pra quem não sabe, a sinusite, né? A definição é a inflamação dos seios da face.
Isso.
Dá muita dor de cabeça, incomoda bastante. A pessoa fica muitas vezes até fanha. E se não tratada, né? Com medicamentos, aí é o médico que trata, né? É, deixar isso bem claro, quem trata da sinusite, os sintomas da sinusite é o profissional médico. Normalmente o médico otorrinolaringologista, mas pode se desenvolver ainda mais, levar a outras infecções. A perspectiva do programa de hoje é tentar entender se há emoções que podem ajudar a pessoa a desenvolver o quadro de sinusite, porque a gente está sabendo que tem muitas emoções que levam a doenças, né, Rafael?
Exato, e sinusite é sinônimo, Beverly, de ressentimento.
Não é possível.
Uhum.
Sério?
Então, é verdade. Porque,
pessoas magoadas.
Exato. No período do inverno, onde a gente absorve mais umidade, naturalmente o corpo fica mais suscetível, fica mais sensível. E então, se o corpo fica mais sensível, naturalmente ele está mais sensível às nossas emoções. Então, aqueles pingados de ressentimento que a gente vivencia todos os dias por coisinhas pequenininhas, eles ganham uma proporção muito maior, eles têm uma abertura muito maior no nosso corpo. O simples fato, o símbolo do ficar fungando, puxando para cima, é ressentindo algo. É puxando de novo isso para dentro de você.
Remoendo. A palavra é remoendo.
Remoendo, remoendo.
Rafa, tem uma matéria, eu até pesquisei antes de a gente conversar aqui, e são vários já os conhecimentos, né? Claro que ainda não são comprovações, isso fica entre aquilo que a ciência considera senso comum, né? É tanto acontece, é tão recorrente que a ciência passa a considerar, não está comprovado ainda, mas é isso, né? Acontece muito. Então, por exemplo, alergia está relacionado a pessoas nervosas e irritadas.
Rejeição.
Rejeição. Anemia relacionada com a falta de confiança em si mesmo.
Uhum.
Eu vou te passando, você vai confirmando, tá? Doenças respiratórias, de uma forma geral, são pessoas que normalmente estão sempre desesperadas, gostam de fazer tudo ao mesmo tempo, acabam desenvolvendo doenças respiratórias.
Exato.
Tá certo?
São pessoas que se desgastam muito no seu dia a dia. E isso respinga diretamente na sinusite.
Então, quer dizer que, vale, por exemplo, a gente falou de mágoas, né?
Uhum.
Mas, de repente, a pessoa tem sinusite, também tem asma, também tem outras doenças relacionadas.
Respiratórias.
Então, é um conjunto de comportamento e de jeito de levar a vida.
Exato.
Que está dizendo, isso não vai dar certo,
quando,
né?
Você caminha, quando você tem um dia a dia tão atropelado, que a sua respiração é sempre ofegante, que você não dá tempo para observar a sua respiração, para contemplar a sua respiração, para perceber o ciclo que a sua respiração faz, tudo fica atrapalhado. Você vive a sua vida num atrapalho. É sempre a sensação de estar atrasado para algo, sempre ter que estar correndo para alguma coisa. Tu tem aquela sensação que não vai dar tempo, que não vai dar conta de tudo isso. Então, o teu sistema cardiorrespiratório não consegue, de fato, dá conta de toda aquela pressão que você quer colocar para dentro de você mesmo. E na maioria das vezes, 95% das vezes, toda essa pressão é simplesmente, Beverly, para provar para si mesmo que é capaz.
Uau! Bom, então vamos tentar entender por que algumas pessoas sofrem mais, né? A gente falou aqui sinusite ou doenças que são crônicas e outras pessoas que têm episódios. Então, pode acontecer, Rafael, de que, por exemplo, a gente tenha a doença e não tenha esse conjunto de emoções e ela vai passar? Ou
claro.
Que a gente tenha a doença de forma mais recorrente, então é um comportamento repetitivo? Ou pode ser também que a gente, num determinado momento da vida, fique mais com X doença do que outras?
Uhum.
E isso mostra que a gente, naquele momento, está vivendo assim, é isso?
Exato. Tudo depende do nosso quadro emocional. Tudo depende de como nós estamos sentindo a vida que a gente está tocando naquele momento. Então, de uma semana para outra, a gente muda o nosso humor, não muda? De um dia para o outro, a gente muda o nosso humor. Ao mudar o nosso humor, a gente está mudando todo o nosso quadro psicossomático. Se você está se sentindo forte, bem, você vai querer ter uma alimentação gostosa, você vai querer se tratar bem, você vai fazer exercício com o seu corpo, você vai ficar com a sua imunidade muito mais alta. Agora, se você não está se sentindo bem, se você está se sentindo uma pessoa rejeitada, se você está se sentindo esquecido, se você sente que você não é ouvido, não é escutado, tudo isso vai psicossomatizar para que você condicione uma situação de fragilidade com você mesmo. E então, as doenças, os quadros clínicos se tornam muito mais recorrentes na sua vida, porque está justamente te mostrando: você está com uma mentalidade fragilizada, você está com as suas emoções fragilizadas. Pare e olhe para você. É por isso que o corpo entra em desordem, porque ele quer que você pare e olhe para você mesmo.
A Clara faz uma pergunta, na verdade mais uma consideração do que uma pergunta pelo WhatsApp. Aliás, quem quiser também utilizar o WhatsApp nesse momento ou o telefone para interagir, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas com o psicoterapeuta Rafael Orso, pode fazê-lo, tá? Assim como a Clara, que usou 999530616, que é o WhatsApp, você também pode ligar para cá, 3220-9400, deixa o seu recadinho com a Fátia, ela passa para a gente aqui direto no estúdio. A Clara faz uma consideração bem interessante, ela é jovem, que ela não me colocou a idade, mas a fotinho dela aqui no WhatsApp não deixa mentir que ela é bastante jovem, deve ter ali não mais do que 20 anos, Rafa, e ela descreve o seguinte, que ela, na verdade, ela sempre tratou, entre aspas, assim, como baixa imunidade, mas ela tem dor de garganta recorrente, aí dá episódio de sinusite, aí dá alergia de pele, aí volta a ter coriza, aí volta a ficar alérgica, aí volta a ter garganta, então quer dizer, ela nunca tá curada totalmente, ela tá sempre com uma coisa ou outra. E te ouvindo falar, ela disse o seguinte, que desde que ela lembra do tempo de escola, ela era a última a ser escolhida para o time de futebol, ela era a última a ser escolhida para não sei o que, era a última a ser lembrada para as festas da empresa. A mãe dela, exato, não escutava ela direito, não é que não quisesse, mas parece que não era compreendida. Ela quer te perguntar o seguinte, então, o que ela pode fazer para sair desse conjunto de crenças? Nossa, que coisa, né?
Que bom que ela tomou percepção, eu ia falar muito do ponto da mãe. A gente ter essa compreensão de olhar para o seu passado e ver quando isso começou é que é muito importante. No caso dela, fica entendido, assim, pelo menos a um grosso modo para mim, que é falta de se sentir amada pela mãe, falta de se sentir acolhida pela mãe. Alergias, elas nos trazem sempre a sensação de rejeição. Quando você está com uma alergia, você está rejeitando que as pessoas estejam perto de você, você está demonstrando rejeição. E ali, ó, a garganta tem tudo a ver com o que você não falou, com o que você não falou ou com não se sentir ouvida. Tudo isso traz uma sensação de sufocamento, que se não é tratado emocionalmente, cria uma simbiose crônica. Então a dica é volte à sua infância. Quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Quando foi realmente a primeira vez lá no fundinho que você se sentiu assim? Identifique qual é o sentimento e coloque a mágica do perdão em cima.
Uhum.
Perdoe ao outro, os envolvidos, mas perdoe a si mesmo por ter se colocado numa posição de sentir a vida dessa forma. E é claro, se você sentir que precisa ir um pouco mais a fundo, procure um psicoterapeuta, procure alguém que possa te ajudar a entender a origem dessa emoção e ressignificar ela. Porque enquanto essa emoção estiver ali como uma raiz na sua vida, ela vai continuar propagando esse tipo de sintoma.
Outra Carla, hoje é dia das Carlas. Carlinha, obrigada. As duas Carlas, né? Uma outra Carla agora, não tem o sobrenome nem de uma nem de outra, então vai ficar assim, né? Mas a gente vê aqui que agora mudou a pessoa, mudou a fotinho. Essa outra Carla, ela diz o seguinte: oi, bom dia, eu amo o Rafael, sigo ele no Instagram. Então manda um abraço desta Carla.
Legal, Carla, obrigado.
Tá entregue. E a Carla anterior, aquela que fez a consideração, ela estava digitando aqui enquanto você falava, ela disse que ela ainda mora com a mãe dela e ela sente que, na verdade, ela sente que tem essa questão, sim, mas aí ela pergunta, como você perdoar se a situação parece que se continua, é a mesma situação?
Então, Carla, vou ser bem sincero, você precisa trazer esse entendimento, porque a gente sempre se coloca como vítima da situação. E muitas vezes ver esse entendimento de uma outra forma nos requer o auxílio de outra pessoa, porque a gente fica preso no âmbito do vitimismo. E esse âmbito do vitimismo só vai nos levar a essa mesma condição. Então, é preciso olhar com olhos mais afastados. Talvez olhar que eram duas crianças onde não sabiam exatamente o que estavam fazendo, tanto a filha quanto a mãe. É preciso ocorrer a energia do perdão, porque o perdão é que vai te unificar com a sua mãe, Carla. E então, quando você se sente pertencente à sua mãe, você vai se sentir mais forte. Então, o teu sistema linfático, o teu sistema de proteção, os teus mecanismos protetivos do teu corpo vão se sentir mais consolidados, mais fortes, mais com mais energia vital, com mais amor.
Tá certo. Olha só, Rafa, a gente tem aqui, ó, alergias, eu já mencionei antes, né? Alergias, elas aparecem naquelas pessoas que estão sempre nervosas e irritadas com as atitudes dos outros, é o que está dizendo aqui. Uhum. Ela não fica nervosa e agitada com ela mesma, não é uma culpa dela. Fico irritada porque o outro não tem o mesmo ritmo. E a gente tem visto muito isso, né, Rafael? As pessoas, por exemplo, nesse tempo que a gente está vivendo, tudo irrita. É o outro motorista que irrita,
mas então,
é o outro, né?
É o outro sempre nos leva a nós. Por isso que é a rejeição. A pessoa não fez como eu queria, eu me irritei. O que, que a gente está querendo dizer? Rejeição, eu me senti rejeitado porque você não fez como eu queria. Porque você não fez o molde que eu estava programando. Porque eu tenho que ter controle para me sentir aceito. Porque eu tenho que ter controle para me sentir visto. A alergia está sempre vinculada com falta, com rejeição. E a gente vê muito o quadro de crianças que vêm ao mundo com rejeição. Com alergias, alergias de pele. E se tu for olhar no quadro da gestação, ela teve rejeição. Ela se sentiu rejeitada, a mãe vivenciou um quadro de rejeição grande e isso passou.
Olha que interessante. Tem uma outra questão aqui que tem a ver com a asma, né? De acordo com este rol aqui de pesquisa que brevemente eu fiz, a asma tem a ver com o complexo de culpa. Olha que tá ficando tudo no mesmo nicho, né? Rejeição, mágoa, complexo de culpa. E aí eu queria te perguntar, normalmente, se a pessoa não cuida, por exemplo, agora pegando pelo aspecto emocional, que deixa claro que é isso que a gente tá olhando aqui, né? A pessoa desenvolveu sinusite, garganta. Se ela não se cuidar, ela vai desenvolvendo em tese, outras doenças
Vai, porque o objetivo do corpo é te mostrar, olha, tem alguma coisa de errado com você, você precisa olhar. E quando você teima em não querer olhar, o que que acontece? O corpo vai dizer, acho que eu preciso dar um sinal mais forte para essa criatura me ver e me escutar. Se ver e se escutar, né?
Uhum.
Então, o corpo ele vai dando sinais. Todas as desordens que a gente vivencia conosco mesmo é o nosso corpo querendo que a gente dê atenção para nós, que a gente dê atenção para o nosso íntimo, que a gente olhe para uma crença raiz, para algo que está dentro de nós e que não nos faz bem.
Claro. A Anastácia, ela é uma vovó. Ela faz uma pergunta aqui pelo Facebook, Rafa, bem interessante. Ela diz o seguinte, que ouvindo a gente, ela se deu conta, não é que só porque ouviu, né? Ela deixa bem claro aqui que ela já vem observando. Ela tem uma netinha de três aninhos. Tem três aninhos, a netinha da Anastácia. E ela tem sempre alergia de pele, vive com dorzinha de garganta, vive com o narizinho funganta. Sempre assim, parece que ela tem uma saúde respiratória frágil, é o que a vovó está dizendo aqui. E que ela, no comportamento, é assim, não pode se sujar, tem que estar sempre limpinha, guarda os brinquedinhos porque não quer sujar, não quer tirar do lugar.
Isso vem tudo da mãe.
Da mãe. E aí a Anastácia diz o seguinte, que é possível, por exemplo, como a criança é muito pequena, difícil para a criança mesmo dizer, não, vou me libertar. A família
é a mãe.
Tem que fazer?
Não, é
e
a mãe.
E o que faz, então?
A mãe tem que ir para uma terapia, sendo bem sincero. Porque a criança é um reflexo principalmente da mãe. Então, se a criança está com um condicionamento de fraqueza cardiorrespiratória, a mãe se sentiu muito fraca durante a gestação. A mãe sentiu medo durante a gestação.
Uhum.
Os toquezinhos ali, no meu ponto de vista, querem dizer a necessidade de estar contentando, de não ser um estorvo. E isso está dentro das crenças emocionais da mãe.
Uau! Então, no caso aqui, para a criança se sentir melhor e evitar problemas no futuro, a mãe tem que fazer terapia.
Sempre.
A gente sabe, né, Rafael, eu sou um pouco mais velha, enfim, a gente conheceu muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade porque tratamento psicoterápico, terapias, são coisas muito novas, né? Quem hoje tem 35, mais 40, 50, 60, 70, não viveu isso. Os pais tratavam, né, nos tratavam de uma maneira e era aquilo, não se discutia, não se falava, né, laço também diz ele aqui, ok, que seja, né, o fato é que essas pessoas todas cresceram e a gente costuma muito usar o discurso assim, ah, eu não fiz terapia e eu tô aqui bem feliz, como se a gente estivesse saudável, mas a gente sabe que as pessoas estão adoecidas por dentro, magoadas, não quero que eu dizer que uma coisa tem a ver com a outra, mas eu quero perguntar se, por exemplo, essas pessoas que foram crianças que foram vítimas de situações emocionais e que não tiveram o tratamento adequado na época, nem para si, nem para os seus pais, elas ainda conseguem se curar? Porque, olha, virou crônico, claro. 20, 30, 40 anos vivendo assim.
Beverly, boa parte do meu público que eu atendo diariamente são pessoas de 40, 55 anos, a maioria. Tem uma gama de jovens que está vindo querer ser atendido, que está querendo resolver seus problemas antes que eles criem, de fato, problemas. E isso é imprescindível, isso é muito legal. É um movimento incrível para os tempos de hoje. Mas boa parte do público são pessoas acima de 40 anos, que tem traumas lá da sua infância, ou pessoas que nem percebem que a sua vida dura, o não conseguir as coisas no hoje, ou viver doente, a culpa do marido, o problema com o filho, eles vêm para fazer terapia por causa dos outros. E aí percebem, de fato, que tudo está em você mesmo. Problemas como fibromialgia, enfim, inúmeros problemas, alguns deles a gente já conversou aqui, né? Tudo está na pessoa e a pessoa sempre tem a oportunidade de voltar para trás e reavaliar isso e modificar isso. A questão é, quanto mais tempo você deixar ali, mais aquilo vai se enraizar, mais você vai se sentir assim, pertencente naquele vitimismo.
Entendi. Rafael, saindo um pouquinho dessas considerações que nós fizemos até aqui, a gente vem falando muito do papel importante que a mãe exerce, né, na criação dos seus filhos. E há alguns estudos bem recentes mesmo na área de psicologia apontando que a mãe, de fato, é uma figura que sempre vai gerar algum tipo de querendo ou não, estando preparada ou não, que enfim, que as mães se tranquilizem porque de qualquer forma os filhos precisarão de terapia. Mais ou menos uma coisa assim, que são novas correntes. Fique tranquila porque o seu filho vai precisar de terapia ao ter contato com a mãe. E aí eu fiquei me perguntando, uhum, né? É só a mãe? Qual o papel do pai nesse processo? Porque afinal de contas, tem um pai, tem uma mãe. Por que a mãe é tão mais, digamos assim, impactante naquilo que acontece com seus filhos?
Porque a mãe
é
o primeiro acalento. A cria veio da mãe. Ela ficou 9 meses dentro do útero recebendo toda a informação emocional que foi filtrada pela mãe. Então, se a mulher está grávida e ela tem medo que o marido deixe ela, ela, por mais que ela ame essa criança, ela está vivendo esta emoção.
E não assim, pode evitar, né?
Não tem como evitar. Ela não tem como evitar. E o bebê vai absorver isso, assim como vai absorver qualquer nutriente que ela botar a goela para baixo.
Entendi.
Né? Então, quando o neném nasce, o primeiro acalento é da mãe. A primeira nutrição é o leite que vem da mãe. Então, o bebê e a mãe estão muito conectados.
E vamos combinar que a sociedade não está ajudando as mães a serem mães, né?
É claro que o pai vai ter uma participação muito especial. O bebê carrega a genética do pai. O bebê carrega a genética emocional do pai, dos antepassados do pai. E a partir dos 6 anos... o bebê começa a ter um pouco mais de consciência e ele começa a se tornar um pouco mais do pai. Então, dos 7 aos 14 anos de idade, a criança, o desenvolvimento da criança traz muitas questões do pai. Como o pai absorve, como o pai vê a vida, como o pai vê o sucesso, como o pai vê o dinheiro, como o pai vê a estrutura familiar, a criança vai estar absorvendo isso dos 6, 7 até os 12, 13, 14 anos de idade. Antes disso, ela é muito mais conectada à mãe.
Tá certo. Outras perguntas. A Valdira Bressan, pelo telefone, ela mora no centro. Rafa, ela quer saber o seguinte. Na verdade, ela tá dizendo que ela já se sente que quando ela fica nervosa, imediatamente dá para ela uma tosse seca, tipo tosse alérgica. Ela quer saber se realmente é só uma percepção, se tem fundo de verdade, por exemplo, entre a relação de ficar nervosa e tossir quase que de forma alérgica.
Sim. O ficar nervosa, ela trava a comunicação dela. Ela tá travando o chakra da laringe dela. Todo o nosso processo de comunicação é falar a sua verdade. Possivelmente ela tenha dificuldade de expressar a sua verdade. Tenha dificuldade de se sentir respeitada ao estar falando a sua verdade. E aí a gente tem que voltar atrás e entender, né? Ela tinha medo de falar a sua verdade para quem? Para a mãe ou para o pai? Por que ela tinha medo de falar a sua verdade? Por que ela tinha medo de se expor para o mundo? Quais são as crenças, quais são as questões que deixam ela ressentidas de expressar a sua verdade no mundo?
Tá certo. Tem uma outra consideração bem interessante aqui, é do João Pedro. João Pedro tem 16 anos. Acho que ele está no rol daqueles jovens lá que você falou.
Que Rafael, bom.
João Pedro pergunta o seguinte, ele diz que por que algumas pessoas que têm sinusite têm dor de cabeça, e é o caso dele, e outras pessoas que também têm diagnóstico médico, fazem tratamento de sinusite, mas têm menos dor de cabeça. Ele diz que ele tem muita dor de cabeça quando está com quadro de sinusite e que é recorrente.
Então, João Pedro, isso faz parte do diagnóstico clínico. Depende muito do teu corpo, de como que a sinusite faz a inflamação dentro do teu corpo. Aí a pessoa mais adequada para te responder isso é um clínico geral, um médico que vai poder avaliar organicamente exatamente a tua condição.
A crença é a mesma. Se sente rejeitado, as mágoas, normalmente tem a ver
com
isso.
Desgastado, né? Daqui a pouco, a sinusite vem muito do desgaste que a gente gera excessivo em cima das coisas. Então, por exemplo, o que são desgastes excessivos? Não sei como é que o João Pedro é na escola, mas daqui a pouco ele tem um desgaste muito grande na escola para ter que provar boas notas para a mãe ou para o pai, e aquilo gera uma tensão muito grande nele. Aquilo incomoda muito ele. Isso é só um exemplo, não estou dizendo que é, mas uma possibilidade. Ou aquelas pessoas que vivem a sua vida para o trabalho. Então, elas estão sempre criando um novo episódio. Não pode ser simplesmente um trabalho. Vai lá, trabalha, dá o seu melhor e ponto. Elas criam episódios, elas criam novelas, elas criam fantasias imensas em cima daquilo. Cenários, quadros emocionais dentro daquele ambiente de trabalho. Sempre de uma forma desgastada. Então ela está sempre se desgastando demais pelos outros. Ela está sempre se desgastando demais pelo sucesso. Possivelmente ela tem um problema a ser, ela tem questões a serem tratadas com o pai, porque se você se desgasta demais para comprovar o seu sucesso, é sinônimo que você tem relações com o pai para serem melhoradas.
Entendi.
E assim sucessivamente, né? É o desgaste excessivo que você cocria para você mesmo, te colocando em situações de preocupação, te colocando em situações de ficar ressentindo as coisas, de estar acelerando as coisas com respirações muito curtas.
Entendi. A Miriam faz uma outra pergunta, que na verdade ela quer uma orientação, e eu acho que é bem pertinente que ela fale aqui pelo WhatsApp. A Miriam tem uma filha de 13 anos de idade, que é exatamente tudo isso que a gente já falou aqui. Ela disse exatamente, perfeccionista, nota, estresse, alergia, sinusite, garganta, alergia de pele, tudo isso. E que ela já meio que se acostumou, só que como mãe, ela percebe que essa filha tem muita dificuldade de estar dentro de um padrão que a escola que ela está desde sempre exige. E já faz um ano, dois, que ela vem repensando a ideia de mudar essa filha de escola, mas ela ficou pensando o seguinte, né, que na casa dela, olha só, já dei uma pista aqui, na casa dela tem regras. Começou, termina. Tá dizendo aqui. E que ela fica se perguntando se ela não é ela mesma quem tá tirando uma regra que talvez seja importante, que talvez ajude essa filha a entrar num mundo que sim, que é exigente, que é frustrante. Então ela fica sempre na dúvida do que fazer.
Olha só o que ela acabou de dizer. O mundo é exigente e é frustrante.
Uhum, foi o que ela disse.
Tá, a filha aqui está respondendo apenas o sintoma psicossomático, a emoção que é da mãe. a filha está vivenciando uma frustração que pertence à mãe, porque a mãe olha o mundo com os olhos de frustração. E é essa frustração que você precisa tratar, Miriam. Da onde que vem essa tua ideia de frustração? Por que que o mundo é frustração? O mundo não pode ser melhor? O mundo não pode ser mais leve? Como que você leva a sua vida? Da onde que você nutriu a ideia de que o mundo é frustração? Quando você olhar para trás, você vai encontrar as suas marcas que estão te condicionando a esse processo.
Entendi. No caso aqui, Rafa, só para ajudar mãe, né?
É, dá uma olhada como que foi a tua criação, como que a tua mãe
No caso da Miriam, agora.
Como que a tua mãe te inspirou, Miriam? Como que você absorveu os ensinamentos, as verdades da sua mãe? Será que não tem um pouco de frustração aí em cima?
Pegando esse gancho, Rafael, fiquei assim pensando, né? No caso, ela propôs aqui uma dificuldade que ela está tendo no momento, que é decidir se ela troca ou não a filha de escola. Pensando em ajudar a filha, a gente vê aqui uma mãe preocupada em ajudar a filha, né? Miriam, fica claro isso. Também te deixar claro que a gente entende isso, porque às vezes as mães também se sentem, poxa, tudo minha culpa, né? Não é isso. É uma outra perspectiva de olhar, né? Entender que você também foi, talvez, vítima, se perdoar, né? Mas pensando por essa perspectiva, talvez mudar a filha de escola seja melhor para a Miriam do que para a própria filha, por exemplo, eu estou te perguntando agora.
Eu vou poder te permitir
assim, não, eu posso mudar, eu posso errar, e se der certo, ok, se não der certo, muda de novo quantas vezes forem necessárias. Sei lá, estou imaginando que talvez possa ser uma dúvida, né?
Eu vou te dizer, Beverly, que enquanto não achar a crença raiz, a situação não muda.
Independente de que escola esteja.
Independente de que escola esteja.
Miriam, eu tentei te ajudar, mas pelo visto não adianta, vai ter que se procurar e olhar
para si. Pode mudar de escola, né? Isso pode ser favorável, sim, mas trazer o entendimento do porquê essa energia de frustração, porque olhar o mundo com frustração é muito importante, porque senão a sua filha vai aprender que é preciso olhar o mundo com frustração para se sentir salva. E aí, como será que essa criança vai crescer? Você gostaria de crescer sentindo que o mundo é uma frustração?
É, pelo visto, assim, inicialmente, é tenso, né? É preocupante, deve ser uma relação tensa, mas a gente imagina também.
A gente acha que não é, mas no fundo existem emoções que nutrem isso. E são essas emoções que a gente precisa tirar para fora e modificar para viver de uma forma mais leve. A gente pode viver sem achar que o mundo é uma frustração, sem se sentir rejeitado. Uhum. Tá tudo dentro de nós. É só conforme a forma que nós olhamos para dentro de nós.
Isso aí, Miriam, cuida de você. Certo? Aquela piscadinha boa para você mesma e para se cuidar, para ser mais feliz. A Regina, do Cidade Nova, a Rafael, ela faz perguntas e ela quer saber, por favor, telefone, endereço, se atende por plano de saúde, detalhes do psicoterapeuta que está no ar. Ok, passei aqui, vamos ver o que ele responde então.
Então, eu trabalho com psicoterapia reencarnacionista e Theta Healing e Reiki, onde eu trabalho trazendo à tona para as pessoas a crença raiz, através do Theta Healing, qual foi o sintoma que foi originado, que te colocou nessa situação. Então é uma conversa psicoterapêutica que a gente tem no meu espaço, no meu consultório, e a gente ressignifica as tuas primeiras impressões sobre que criaram determinados sentimentos em você. Tem o Instagram, tem o Facebook também, Rafael Orso Psicoterapia, e um número do WhatsApp para entrar em contato.
Qual é o número do WhatsApp?
549-9193-0570.
Respondido para você, Regina. Então, qualquer coisa, chama no inbox, chama aí no WhatsApp, que ele te responde as tuas dúvidas. Rafa, a gente está se encaminhando aqui para o final. Olha quanta coisa, né, que a gente analisou sobre isso. E volto a deixar claro, né, que a perspectiva sobre o olhar das emoções, né, como as pessoas acreditam, pensam, se relacionam com as questões do pensamento e suas emoções e como isso ajuda ou piora situações que são doenças, né, são sintomas. Rafael, agora nos próximos dias vem um grupo, né, de pessoas que também trabalham como terapeutas ou psicoterapeutas para uma atividade que seja profissional para quem trabalha com isso. Mas vocês vão fazer uma coisinha legal também para as pessoas da comunidade, né?
Isso aí, Beverly. Quero aproveitar o canal para convidar todo mundo. Na próxima quinta-feira, Eu e mais quatro instrutores de Theta Healing.
Dia 25.
Dia 25, que vem... Uma vem de Madrid, a outra vem de Fortaleza, de Santa Catarina, mais a Andy e eu, que somos daqui de Caxias. Enfim, a gente vai se reunir para fazer um evento aqui em Caxias, que é uma vivência de Theta Healing. Theta Healing é essa técnica terapêutica que te ensina a olhar para o teu subconsciente, a olhar para as emoções que existem realmente dentro de você. Então a gente vai fazer uma vivência muito legal, onde a gente vai falar sobre alma gêmea e laços familiares, e a grande relação que existe entre a busca, o cultivo da alma gêmea e a nutrição dos nossos laços familiares. Vai ser um evento bem legal, a gente vai trazer à tona crenças limitantes para que a gente possa se enxergar melhor e, a partir disso, sermos ferramentas de autocura para nós mesmos. O valor de entrada é R$35,00, a entrada tem que ser antecipada. E mais informações e a compra pode ser por esse número do WhatsApp que eu passei também, 991930570. Vai acontecer no edifício Platinum, ali na Avenida Itália, na quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, e aguardamos todos aqueles que sentirem o chamado para entender um pouquinho mais essa relação de alma gêmea, amor, quanto a nossa família interfere nisso, quanto a nossa família contribui, quanto de nós, a nossa busca pela alma gêmea reflete os nossos laços familiares.
Muito legal. Rafa, obrigada pela tua presença aqui. Um forte abraço, viu?
Eu que agradeço a todos os ouvintes. Foi uma sessão de terapia maravilhosa que a gente possa se encontrar mais vezes, Beverly.
Valeu.